Renascença, a par com o mundo.
Bem-vindos ao São Bento à Sexta. Estamos de volta depois da pausa de férias e de verão. Se me permitem, recupero aqui uma pequena frase do Presidente da República há uns meses, na aula que deu através da RTP Memória, no Estudo em Casa, em pleno confinamento, e que é exemplar sobre o sentimento que paira neste programa.
Percebe-se a importância das pessoas que normalmente são aqueles com quem nós estamos todos os dias, e de repente ficámos distantes dessas pessoas durante semanas e meses. Nós às vezes chamamos aí saudade. Mas se não fosse saudade, é a vontade de os encontrar. A vontade de ter experiências que foram proibidas durante aquele período de tempo.
O São Bento à Sexta não esteve, obviamente, proibido, mas já tínhamos saudades disto e também não resisti. Em estúdio está, como é hábito, a editora de Política da Renascença, Eunice Lourenço. Temos um convidado também, o jornalista do Jornal Público, Luciano Álvarez. Boa tarde a ambos.
Olá, boa tarde.
Viva, Eunice. Marcelo terá saudades de conviver com o Primeiro-Ministro ou já entrou ele próprio em modo campanha eleitoral? É que não os temos visto juntos.
Eu acho que já entrou em modo campanha eleitoral. De facto, não os temos visto juntos, nem sabemos se têm acontecido aquelas reuniões semanais que é habitual entre Presidente e Primeiro-Ministro e que às vezes até aproveitavam para fazer no Algarve e juntar famílias ao almoço ou ao jantar. Sabemos que os tempos não são de grande convívio, mas de facto não os temos visto juntos. Vimos-los na reunião de segunda-feira no Porto, chamadas reuniões do Infarmed, que esta não foi nem do Infarmed, nem no Infarmed, foi no Porto, mas mesmo nessa ocasião, como o Presidente da República, ao contrário do que era habitual, não falou no fim da reunião, muitas vezes Marcelo falava e víamos Costa em fundo, desta vez...
E Ferro Rodrigues também?
Nem isso aconteceu, e Marcelo claramente entrou em modo campanha, porque ver e ouvir o Presidente é uma questão não só diária, como às vezes bidiária, tridiária.
Já é notória aqui a tentativa de descolagem de Marcelo a este governo socialista de António Costa.
Sim, eu acho que é notória a descolagem e, por outro lado, Marcelo, por enquanto, também não está a fazer aquilo que ele próprio disse que teria de fazer e que logo em junho disse que iria fazer, que era ter menos presença, porque achou que a partir de junho entrava naquela fase de 6 meses antes das eleições e que, portanto, o Presidente devia conter-se um bocadinho. Eu acho que ele conteve-se ali uma semana ou duas.
Desculpa, Dom Pedro, e também foi notório que já começou um bocadinho a falar para o seu eleitorado de direita e para o seu eleitorado do PSC e a festa do Avante,
sim,
e
sim.
As declarações dele sobre a festa do Avante são o maior exemplo disso, não é?
A forma como ele atacou, no fundo, a festa do Avante.
Nenhuma.
E mais,
e fez a própria DGS.
E a própria DGS. E fez uma coisa que fica mal a qualquer político fazer, e pior ainda ao Presidente da República, que foi, faz hoje uma semana, à hora que Jerónimo estava a fazer a sua primeira mensagem à festa do Avante, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de, a essa mesma hora, estar a fazer declarações ao pé de autarcas no Algarve.
Como que um boicote.
Sim. Sim, Marcelo claramente a boicotar Jerónimo.
Jerónimo depois acabou por responder e disse mesmo que ele estava a fazer um jeitinho do seu partido. E a resposta foi muito dura também de Jerónimo de Sousa. Mas olha, ainda na reunião de Inframed, o Sr. Presidente da República não falou, mas houve uma coisa curiosa. Ele costumava usar máscaras cirúrgicas e na reunião do Inframed apareceu com uma máscara verde com um enorme escudo de armas da República Portuguesa, como que ia dizendo, eu é que sou o Presidente da República.
Esteve em Belém a fazer
muito
as máscaras.
A máscara é muito bonita, pá. O escudo de armas de Portugal é bonito. E brilhava ali, que era uma coisa.
Esteve em Belém a cozer a máscara para levar
era muito
para
bonita, a máscara
o Porto.
Muito bonita. Ontem voltou a usar máscara cirúrgica. Se calhar que foi a lavar, só
pois.
Tem uma.
E esta semana houve também uma rampa de lançamento para as presidenciais. A bloquista, sobretudo à esquerda, a bloquista Marisa Matias e a socialista Ana Gomes anunciaram as respectivas candidaturas a Belém e a ex-eurodeputada do Partido Socialista, sem papas na língua, ao seu estilo, sobre o seu próprio partido.
Devo dizer que não contava. Durante meses e meses, esperei que o meu próprio partido, o Partido Socialista, apresentasse um seu candidato, saído das suas fileiras ou da sua área política. Sempre defendi essa ideia. Não compreendo nem aceito a desvalorização de um ato tão significante como a eleição para a Presidência da República.
Paulo Luciano, tu que conheces tão bem Ana Gomes desde os tempos de Timor-Leste, que acompanhaste aqueles tempos tão difíceis da crise no território e era ela também embaixadora em Jacarta, estamos aqui a falar de um autêntico panzer político, um tanque político que leva tudo à frente, ou vamos ver agora uma Ana Gomes mais comedida agora em campanha? O que é que achas?
Eu acho que, de resto,
deixem-me dizer que deste em primeira mão avanço de Ana Gomes para esta corrida a Belém.
Primeiro deixa-me dizer que Ana Gomes, ainda muito antes de anunciar que estava em reflexão, contactada por vários jornalistas, incentivada por diversas pessoas a avançar para Belém, sempre disse que não o queria fazer. E explicou porquê. Não o queria fazer porque sentia que a sua candidatura podia dividir o partido. Ela sabe que tem muitas pessoas que lhe são próximas dentro do partido, mas também muitas pessoas dentro do Partido Socialista que não gostam dela e afirmam-no publicamente. E ela entendeu que...
No caso de Carlos César, que não esconde,
Carlos César,
presidente do PS, que não esconde...
Augusto Santos Silva e de outros. A história da auto-Europa, do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, ainda que de forma indireta, ter relançado a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, deixou-a profundamente indignada. Ele disse, não avançam, avanço eu. O partido não tem candidato, percebeu que o partido não tinha candidato e achou que devia avançar. Falou com dezenas e dezenas de pessoas para tomar a decisão, mesmo muitas pessoas, sem socialistas e sem serem socialistas, que ela preza, e achou que a sua voz era necessária nesta campanha. Foi isso que ela explicou ontem, e foi de facto isso que aconteceu. Foi uma reflexão muito longa, interrompida com a morte do seu marido, que foi muito duro.
Foi um golpe duro.
Percebes cada vez que ela fala dele, percebes que tem dado ali muita emoção.
Mas sentiu, passado um mês e tal, que tinha ânimo para esta batalha. Ela sabe que vai ser uma batalha muito difícil, também o disse ontem, mas vai ser uma mulher que vai ter uma voz muito dura, muito forte nesta...
Ao estilo que lhe é costume?
O estilo que lhe é costume é o estilo de Ana Gomes. É uma mulher que sente aquilo que diz, que o diz muitas vezes vibrando e até de forma exagerada, mas não há ali qualquer teatro. A Ana Gomes é assim. É uma pessoa que se entusiasma com a defesa das causas que acredita. E hoje, quando disse, e ontem, de facto, a diretora da Renascença teve esse debate com a minha amiga e colega Ana Sá Lopes sobre a candidatura populista. Eu pergunto, há 20 anos, quando Ana Gomes levantava a sua voz em Timor para defender a realização do referendo e para defender o fim das atrocidades que eram cometidas no território e falava todos os dias, e em alguns casos até com grande coragem física, alguém lhe chamou populista? A causa de Timor não era uma causa de todos os portugueses? Alguém acredita que a Ana Gomes usou Timor para ser mais querida dos portugueses? Não é? Quando durante 15 anos defendeu, também muitas vezes como o Panzer, como tu dizes, o combate à corrupção no Parlamento Europeu, contra...
Palavra que ela ontem não disse, sim, curiosamente, em toda a sua
intervenção. Mas nem precisa dizer, durante 15 anos, com trabalho publicado, com trabalho feito, alguém lhe chamou populista. Agora, de repente, a Ana Gomes é populista. Para mim, um populista é uma pessoa que defende algo que não tem muita convicção, mas que acredita que o pode fazer mais popular ou chegar mais às pessoas. E o faz sem convicção. O Panzer Ana Gomes faz o com convicção, é assim. Que exagera muitas vezes, exagera, sem dúvida, mas não pensa que ela vai mudar nesta campanha eleitoral, porque ela não sabe ser de outra maneira.
O alvo desta campanha vai ser quem? Para Ana Gomes e até para Marisa Matias? Vai ser, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa ou vai haver ali a tentativa de anular o candidato André Ventura, conotado com a extrema-direita?
Eu acho que isso percebeu-se tanto ontem na intervenção e nas respostas a algumas perguntas por parte da Ana Gomes, como na entrevista que a Marisa Matias deu à Renascença e ao Público. Elas, como uma boa parte dos portugueses, têm dificuldade em criticar Marcelo Rebelo de Sousa. Eu gostava que houvesse, da parte dos candidatos, neste caso das candidatas, maior sentido crítico quanto a Marcelo Rebelo de Sousa. Marisa Matias disse que ele teve um mandato não só exemplar, como incomparável.
E sobretudo, portanto, comparando com o mandato de Cavaco Silva, não é? Que era aquela, onde ela queria chegar, basicamente.
Mas eu acho que eles vão ter essa dificuldade em criticar Marcelo, mas que é preciso que também se faça essa distinção que elas tenham a fazer quanto ao atual presidente. Depois, em relação a André Ventura, eu acho que ambas mostraram um cuidado, e Ana Gomes ontem, na apresentação da candidatura, mostrou um cuidado que não estamos assim tão habituados em Ana Gomes, de não atacar André Ventura. Ana Gomes, aliás, nem disse
o nome dele.
O nome dele.
Nem Marisa Matias também.
E acho que ganharão tanto mais quanto conseguirem que o ataque não seja direto e, sobretudo, não tenha um cunho pessoal, e em que tentem afirmar-se, sobretudo, pelas ideias que têm. Agora, pelas ideias que têm, como ambas têm um percurso muito ligado à luta contra a corrupção, ao branqueamento de capitais, vão ter alguma dificuldade em ter discursos diferentes. Ana Gomes ontem marcou essa diferença, com uma diferença política profunda, mas que eu não sei se todo o eleitorado percebe, que é Ana Gomes é do socialismo democrático. Marisa Matias é do socialismo não democrático.
Mas a Marisa Matias disse que é socialista, republicana e laica.
Por isso mesmo, Ana Gomes, para marcar a diferença, disse que era do socialismo democrático.
Bom, e amanhã já teremos, após a reunião do Comitê Central do Partido Comunista Português, provavelmente o anúncio da figura, do nome que irá concorrer pelo partido a estas eleições presidenciais. Jerónimo de Sousa deu essa indicação. O que é que podemos esperar do Partido Comunista Português, em todo o contexto que temos, Festa do Avante, nesta altura do campeonato? O que é que podemos esperar desta candidatura? Jerónimo avança, não avança?
Pois não
já sabemos. Se fala de Luísa Apolónia também?
Parece que já negou que esteja nos planos do PCP. Negou a própria que fosse candidata pelo PCP. Aí vamos esperar uma candidatura crítica de Cavaco Silva.
Falaste no
presidente Cavaco, de Marcelo Rebelo de Sousa. Isso aí de certeza absoluta que vamos ter, não é? O PC não vai falhar nessa matéria.
Sim, não perdoa esta história à volta do Avante.
Aliás, foi notório, eu estive na festa do Avante em trabalho, e foi notória a revolta que entre os comunistas, não só nos dirigentes. As conversas, ouvias as conversas, era tudo contra a festa do Avante, era o PS que era contra a festa, eram os jornalistas que eram contra a festa do Avante. Era uma revolta enorme e
foi
que se sentia e ouvia.
Foi uma espécie de cabala, não é?
Sim, e que se sentia e ouvia permanentemente. Agora, nomes, vamos ter que aguardar.
Mas que perfil é que seria necessário nesta altura?
Olha, por exemplo, um homem como o Arménio Carmo se calhar daria um belo candidato.
Sim, era o que também estava a pensar.
Não sei se esse não é.
O ex-secretário-geral da CGTP.
Porque vamos estar numa conjuntura de crise, de desemprego, de alguém, ter alguém que puxe por esses temas, que tenha um percurso feito por essa via. E depois, eu acho que temos todos de ter noção de que esta vai ser uma campanha muito atípica, como atípicos são os tempos que vivemos, e em que os partidos não podem escolher caras menos conhecidas, têm de escolher quem já tenha notoriedade, ou seja, o PCP não pode escolher um Francisco Lopes, não estou a dizer que fosse o Francisco Lopes,
ou o próprio Jerónimo,
que já provou mal em presidenciais, não pode ser alguém pouco conhecido da maioria do eleitorado.
Até porque, deixa-me acrescentar uma coisa, esta campanha vai ser, em termos de campanha eleitoral, vai ser muito difícil para o PCP, porque as campanhas do PCP são campanhas muito festivas, com muito jantar, com muito comício, com muita festa, e este ano não vai poder ser assim. Portanto, é bom que tenha uma cara que já tenha algum lastro, não é? E que tenha força, como é o caso de Arménio Carlos, porque este ano não vamos ter campanhas com jantaradas e com festivais e com isso. Não podemos, acho que não vamos ter, mas eu já vi tanta coisa neste país e noutros que já estou por esperto que não tenhamos.
E Marcelo Rebelo de Sousa, como é que, quando é que teremos novas da sua candidatura?
Marcelo, para já não precisa fazer campanha, portanto, pode dizer que é candidato. Um mês, quando quiser, quando quiser. Quando marcar as eleições, pode dizer que é candidato. Porque não precisa de fazer campanha. Eu acho que estamos todos a contar que ele seja e que ele tenha logo uma vitória à primeira volta, porque é para isso que apontam as sondagens. Agora, tinha muita graça haver uma segunda volta. Isso tinha.
E há a perspectiva de que isso possa acontecer? Porque já se fala numa percentagem de 70% de Marcelo Rebelo de Sousa, né, e uma primeira volta ganha com facilidade. Mas com esta pulverização de candidatos, isso é possível?
Eu acho que a pulverização de candidatos não tira votos à esquerda. Acho que não. Chama mais pessoas. Marcelo Rebelo de Sousa tem um problema, que é aquela frase. É a frase do está ganho e a direita que está descontente com ele. Os que não vão votar porque acham que ele já ganhou de largo, e os descontentes da direita que podem desviar-se os votos para outros candidatos, nomeadamente também para
a Ana. E num cenário em que as pessoas podem estar ainda com medo de sair, de votar, pode haver mais eleitores de Marcelo que acham que não vale a pena correr o risco.
Exato. O povo de esquerda nessas coisas é mais fiel, é mais dire. Portanto, isto não são. Eu também acho que ele vai ganhar à primeira volta. Mas.
E em relação ao Partido Socialista, é sustentável que António Costa esteja neste silêncio e o partido não tenha uma posição oficial prolongadamente?
Não tenho qualquer informação sobre o que vou dizer a seguir. Conheço António Costa há muitos anos. Eu acho que António Costa não vai apoiar Ana Gomes, nem vai aconselhar o voto em Ana Gomes, mas vai dar um encostão simpático, vai ter uma palavra simpática para a candidatura de Ana Gomes. Não digo-se, porque sabe que não pode hostilizar uma mulher que é socialista, que tem votos, que tem isso tudo. Acho,
não tenho qualquer informação. Não há paralelo, por exemplo, com a Maria de Belém?
Acho que não. Acho que vai ter que ter uma palavra simpática para a candidatura de Ana Gomes.
É assim, o PS há 15 anos que anda com problemas nas presidenciais, não é? E esses problemas refletiram-se nas várias eleições, em candidaturas várias na área do PS. Chegámos ao ponto de ter Soares e Alegre nas mesmas presidenciais, não é? Porque o PS tem tido esta posição de não ter um candidato presidencial, porque é uma eleição pessoal, portanto os candidatos avançam quem quer e depois recebem os apoios que conseguem. Agora, de facto, nisso eu acho que Ana Gomes, com o seu lado também muito genuíno, é, para um socialista é um bocadinho inaceitável, como ela própria disse, o PS não ter um candidato presidencial, o PS não se envolver numa eleição que é muito importante.
Sem dúvida.
Eu acho que provavelmente o Luciano tem razão quando diz que António Costa dará algum sinal, mas por outro lado tens dirigentes do PS como Carlos César, que já disse que só numa situação limite é que votaria em Ana Gomes, e portanto convém que Carlos César e Santos Silva, por exemplo, mesmo que não deem nenhuma palavra de apoio, também não hostilizem demasiado.
Mas tens ali um outro setor, o de Pedro Nuno Santos, que pode ter ali uma palavra para Ana Gomes, ou não?
Sim, não só uma palavra, como é preciso ter também noção que Pedro Nuno Santos, além de ter voz no PS, tem estrutura e pode pôr uma parte da estrutura socialista que é próxima dele,
tem
também
soldados
ao serviço de Ana Gomes. E isso, se isso acontecer, será muito importante para a candidatura de Ana Gomes.
Então, António Costa daria a mão direita a Ana Gomes e Pedro Nuno Santos daria a
mão esquerda.
Muito levezinho.
Muito levezinho da parte do seu primeiro-ministro.
Sim, não, nunca seria dar a mão. Era assim.
É um encostezinho.
Passar
simpático.
A mão.
Uma cotovelada assim muito levezinha.
Sim, como agora se dá.
Simpático.
Por causa da pandemia. Falemos de António Costa e, mesmo para acabar, ele que tem evitado os jornalistas depois do episódio do vídeo do Expresso em que chamou cobardes aos médicos que alegadamente não terão querido exercer no lar em Reguengos. O Primeiro-Ministro falou fugazmente com jornalistas em Coimbra e desde então mais nada, mais um problema resolvido pelo tempo, pergunto.
Eu acho que sim, porque já passou tanto tempo que dificilmente António Costa será confrontado com essas questões dos médicos e com a reunião que teve com a Ordem dos Médicos e depois o Bolsonaro veio dizer que não correspondeu bem ao que tinha acontecido lá dentro. Às tantas já nos esquecemos desses episódios e mesmo ontem que houve ocasião para fazer muito poucas perguntas ao Primeiro-Ministro no Conselho de Ministros, quer dizer, já não é por aí porque há coisas que se tornam mais prementes. É um bocadinho... uma coisa que Miguel Esteves Cardoso dizia no obituário de Vicente Jorge Silva no Público esta semana: o jornalismo é a paixão do momento, é viver um momento apaixonante, mas que é fugaz. E portanto, António Costa, tanto tempo sem estar disponível para responder a perguntas, resolveu esses momentos mais conturbados.
Obrigada a ambos, Eunice Lourenço, Luciano Alvarez. O São Bento à Sexta voltou e regressa na próxima semana.
Renascença, a par com o mundo.